Eu recebo aqui com muita satisfação a Andiara Sepúlveda e o Evandro Reis, eles que pelo Centro Universitário Univel participaram da Operação Pé Vermelho, que integra também o Projeto Rondon. Projeto Rondon que aqui no Brasil surgiu em 1967, já é um programa bem antigo, com a ideia de levar a juventude universitária a conhecer a realidade brasileira e também participar do processo de desenvolvimento. Foi relançado no ano de 2004, sob coordenação do Ministério da Defesa, e a partir disso também com o apoio de governos estaduais e governos municipais, esse projeto acabou sendo pulverizado dentro de outros pequenos projetos e pequenas iniciativas. E para falar um pouquinho como foi essa experiência também da participação do Centro Universitário Univel na Operação Pé Vermelho, que aconteceu em janeiro deste ano, os professores e estudantes retornando no dia 7 de fevereiro. Então, a Andiara e o Evandro vão contar para nós aqui como foi essa experiência. Andiara, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, né, falar um pouquinho desse projeto incrível que a gente teve o privilégio de participar. É um projeto que realmente transforma a vida, né? Não só as nossas vidas como professores, como os alunos com a gente, né? Como da comunidade em si. Então, a gente consegue ter um retorno muito satisfatório com a comunidade nesse projeto.
Antes de falarmos de como foi a experiência deste ano, como que a Univel chegou a fazer parte da Operação Pé Vermelho? Como que vocês entraram aí nesse projeto, nessa história toda?
Então, a Univel já faz algumas operações que está no projeto, né? É a partir de uma inscrição que faz pelo Ministério da Defesa. Então, pensando nessa operação, né, do projeto Pé Vermelho, a Univel fez a inscrição, mandou a inscrição para o edital, foi aprovado pelo Ministério da Defesa, e aí, então, começa a seleção para os alunos e os professores para participar da operação.
E alunos de quais cursos aqui da Univel que foram para esta operação?
A gente foi em dois grupos, né? Então, comigo, com o conjunto B, que a gente chama, foi alunos de psicologia, fisioterapia, medicina veterinária, arquitetura. Então, há diversos grupos, diversos alunos com várias áreas, né? Para poder abranger todas as demandas do município. Daí foi conjunto C com o prof. Evandro aí.
Muito bem. Professor Evandro Reis também conosco aqui para, como já colocado aqui pela professora Andiara, foi com outro grupo. Quais alunos foram com você, professor? Bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem. Também é um prazer gigante estar aqui. Então, o nosso grupo, o Grupo C, ele é composto mais por alunos de publicidade, propaganda e design gráfico. E a gente, durante todo o projeto, né, a gente cuida da parte de comunicação, parte de marketing de todo o evento. Então, um desafio bem grande aí para os alunos e também para os professores.
Nesta operação realizada no ano, neste ano agora, portanto, no mês de janeiro, para qual localidade que vocês foram?
Foi para a região de Apucarana. Tá? A Apucarana era a sede, onde nós ficamos no 33 BIMEC, lá que é o quartel, que foi onde recepcionou todos os rondonistas. E dali eles partiram para as cidades vizinhas, no total de 12 cidades, que eu não vou lembrar o nome agora, mas são cidades ali em torno de 50 a 150 quilômetros que são satélites à Apucarana.
E quanto tempo vocês ficaram lá?
16 dias ou 17?
Total 18 dias, 18, né? Dias. Com prévia e depois da operação. Na operação em si, que nós do Conjunto B fomos para Lidianópolis, né? A cidade. Nós ficamos lá em Lidianópolis 10 dias, 12 dias. Daí ficamos uns dias antes no quartel e 3 dias depois no quartel também, fazendo toda a preparação para a operação em si.
E qual é o propósito, o objetivo da operação? Qual foi esse propósito da Operação Pé Vermelho?
Então, a Operação Rondon, né, o Projeto Rondon, ele tem o propósito de lição de vida e cidadania. Então, esse é o lema do Projeto Rondon. A gente levar com os acadêmicos para a comunidade, uma comunidade um pouco mais periférica, né? Um pouco mais necessitada, levar esse projeto, levar ações para a comunidade, trazendo melhoria ou até mesmo promovendo já uma evolução na cidade. Então, a gente já conseguiu trazer algumas ações que eles já conseguiram colocar em prática. Então, a gente fica lá durante 12, né, 13, 15 dias fazendo essas ações para a população com meio ambiente, tecnologia, ajudando, auxiliando, né, o que eles já têm Por exemplo, na cidade que estávamos, em Lidianópolis, é muito forte a plantação de café. Só que eles não tinham uma amplificação do que fazer além do café, né, da plantação em si. Então, a gente trouxe inovações com os universitários para poder tentar melhorar, né, o que eles já têm dentro da cidade. Então, é melhoria para para a comunidade.
Evandro, olhando para a forma como o projeto Rondon e as operações que integram o projeto foram desenvolvidas, nota-se que os municípios escolhidos são municípios, a maioria deles, de uma população menor ou razoável, enfim, são cidades consideradas de pequeno porte, mas que ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, como já colocado aqui pela professora Andiara, um dos objetivos do projeto Rondon é justamente, junto com esses universitários, fazer uma espécie de diagnóstico, de identificação de demandas onde governo municipal e governo estadual podem desenvolver políticas públicas naquela localidade. Seria mais ou menos isso, não é?
É uma parceria, né? Normalmente o Ministério da Defesa vai até a cidade antes, faz uma parceria com a prefeitura e eles também apontam lugares que seriam legais para essa ação do projeto Rondon, né, com os rondonistas. E aí sim entra as instituições, né, cada um com a sua a área ali, e tenta atuar para o desenvolvimento regional, né, tanto saúde, a parte agrária também. Então é bem amplo, na verdade, né, algo que realmente o Rondon vai realmente para ajudar o desenvolvimento da cidade e promover essa questão aí.
Agora, falando um pouquinho do ponto de vista pedagógico desse projeto, porque nós temos ali a participação ativa, tanto dos professores conduzindo, enfim, orientando as equipes, mas principalmente dos estudantes, dos alunos, dos estudantes universitários. E aqui, na verdade, é uma experiência dupla, porque além de estar numa localidade, numa outra região fora da área onde esses estudantes habitam, mas também tem o próprio contato e a troca de experiências com outros estudantes de outras localidades do estado do Paraná, não é? Então, do ponto de vista pedagógico, qual é o valor desse projeto, professor?
Ah, imenso, né, na verdade, porque o conjunto C, ele é um pouco diferente do conjunto A e B, né? Os conjuntos A e B, eles vão até a cidade e eles ficam naquela cidade durante quase todo o período da operação, né? 14, 15 dias. O conjunto C, que é a comunicação, a gente fica em Apucarana e a gente todos os dias viaja para uma cidade fazendo cobertura, fotos, vídeos, e a gente tem contato com todas as equipes durante todo o evento, né? Então a gente viajou por 12 cidades e algumas a gente foi mais do que uma vez, né, para fazer esse contato. E para eles é algo incrível, porque eles veem, né, tudo acontecer, principalmente alunos de comunicação, que é um projeto a nível nacional, né? Então eles estão produzindo reels, produzindo imagens, vídeos para um negócio que é muito grande, né? E é uma responsabilidade tanto para a gente como professor, para o aluno, e eles veem a importância disso, né? Porque lá os outros grupos estão atendendo pessoas reais, eles veem realmente com que ajuda ali, né, o desenvolvimento acontecer em tempo real. Então é imensurável, na verdade, né, falar quão rico é para eles, né?
E agora, Andiara, também mudando um pouquinho aqui, trocando a posição, se nós colocávamos aqui experiência riquíssima para os alunos, como é, na sua percepção, acompanhando os grupos e os alunos, e já que os seus grupos tiveram esse contato direto com moradores, com localidades, comunidades, como que é para esses moradores receber a visita dos alunos, dos estudantes que integram o projeto?
É muito incrível que eles, nesses dias que a gente fica, eles se apegam tanto a gente, né? Porque, como de fato, é um município muito pequeno. Lidianópolis tem menos de 4 mil habitantes na cidade. Então, juntando a área rural, tudo, né? É um município muito pequeno. Então, é um município muito carente. Então, imagina, 10, 20, né? Porque a gente estava com outro conjunto A lá de Minas Gerais. Então, são 20 pessoas diferentes, com conhecimento diferente, com histórias diferentes. Então, para o município, para a comunidade, foi algo assim surreal. Eles criaram um vínculo conosco, então a gente, desde da viagem precursora, que fomos em outubro, né, do ano passado, já tiveram esse laço conosco. Então é uma cidade muito receptiva, então os moradores da cidade foram muito receptivos, e para eles o aprendizado que eles levaram de nós, né, foi muito grande. Só que para nós, o aprendizado que a gente teve da história deles foi surreal. É, algo que aconteceu lá foi uma história muito bacana de ver como o projeto já teve ações na comunidade. Nós tivemos umas oficinas ensinando as mulheres do café, que tem uma comunidade Mulheres do Café na cidade. E no outro dia, essas mesmas receitas que a gente passou, elas colocaram em prática e começaram a vender. Então, para a comunidade, essa reação foi muito boa.
E aí mostra o objetivo sendo alcançado, né? Porque quando existe esse impacto e esse impacto torna-se algo concreto, então o objetivo foi alcançado, não é?
Exatamente. Foi muito bom de ver o resultado ali em tão pouco tempo, né?
E não é a primeira vez que o Centro Universitário Univel participa, não é?
Não, a gente já foi 11 operações, né? Agora no Pará fomos selecionados novamente, o Centro Universitário vai, né? Então a gente já está indo para algumas operações já de Projeto Rondon.
Essa do Pará será quando?
Em julho.
Em julho.
Em julho,
Certo. Evandro, tudo isso, claro, demanda uma logística, uma organização muito grande, porque é numeroso o número de participantes do projeto. Tudo isso é organizado e custeado por qual esfera? Governo federal, governo estadual, é uma parceria dos municípios? Como que a operação acontece, mas falando agora da logística? Porque tem hospedagem, tem deslocamento, tem alimentação, tudo isso precisa ser custeado.
Na verdade, eu não posso falar muito extrema precisão, mas é federal, o Ministério da Defesa é o que encabeça, né, esse projeto, mas até onde eu sei, eles têm algumas parcerias também externas, né, que ajudam, corroboram ali com o projeto. Isso porque no dia da formatura que teve lá, eles falaram que tinha um parceiro que ajudou a comprar os coletes, as bolsas, então acho que são essas duas esferas aí que ajudam nessa parte de custeio.
Isso mesmo.
O custeio do município, ele, a partir do momento que ele aceita, né, essa operação, esse projeto, ele tem a obrigação de custear dormitório, né, para os rondonistas, então locais de dormir e alimentação. Então o município, o estado municipal, ele vai custear a alimentação durante a operação e o local de dormir. E daí as universidades também se encadeiam de ter esse custo para a viagem, né, e levar o estudante até o local, então é feito esse tipo de custo.
E para finalizarmos, certamente, Andiara, isso tem um valor para a instituição de ensino como um todo, porque eu acho que o grande propósito também de quando se pensa o ensino superior não é somente a sala de aula, né, mas é colocar também esse conhecimento a serviço e à disposição para além da sala de aula. E quando nós falávamos com o professor Evandro sobre a experiência dos alunos em ter esse contato com outras regiões, com outras pessoas, é justamente isso, é pegar o conhecimento que foi adquirido, sim, absorvido em sala de aula, mas colocá-lo em prática para fora, não é?
É muito incrível isso, porque o que a gente ensina dentro de sala de aula, às vezes não conseguimos abranger tão, né, tanto assim. A gente dá exemplos, cita exemplos, mas o aluno vivencial que ele aprendeu em sala de aula, conseguir exportar isso, né, fora da sala de aula, a vivência do aluno é outra, né? Então, o aluno que volta, né, um aluno rondonista, ele volta diferente, né? Ele volta com outros pensamentos, volta com outras ideias, porque conseguiu abranger todo esse conhecimento fora de sala de aula.
Certo. E para finalizar, Evandro, os alunos que vão ir para Pará são outros alunos, outros cursos e outros professores? Como que isso funciona?
Isso normalmente são outros alunos, né? Normalmente o aluno, ele tem a chance de uma vez só. Então, por isso que é bem especial, né? Quando o aluno vai, ele realmente dá o sangue ali, mas nesse do Pará são outros alunos selecionados, então é uma nova equipe. Professor pode ir mais do que uma vez, mas o aluno em si é uma vez só.
Muito bem, então. Evandro, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado você.
Andiara, obrigado também pela sua
muito
participação.
Muito obrigada pelo convite.